Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 24. Júpiter em sua cola era bela e sublime, mas bela e sublime para inspirar um artista, e não para despertar o ardor e amegar o coração do amante, que começa a arrefecer-se. Sua palidez era como a do mármore encardido, os olhos fuzilavam revérberos cor de sangue, a boca espumava, os lábios e as narinas lhe tremiam convulsivos. Reinava em seu todo um ar imperioso, feroz, que fazia medo. A indiferença e enfado que Carlito começava a sentir por Jupira, vinha agora juntar também um mera mais arrédio e esquivo torná-lo. Todavia, esse mesmo medo fazia com que ele a procurasse mais vezes do que desejava, mas com toda a precaução e reserva, temendo mais alguma expressão de seu furioso ciúme. E tratasse daí em diante de ocultar o mais possível suas entrevistas com Rosália. Quirino tinha-se retirado para a fazenda de seu pai, triste, acabrunhado, porém, ainda não de todo desanimado. A repulsa de Jupira ainda mais lhe avivara a chama que o devorava. Aquela boca feiticeira da cabocla que prometia um paraíso de volúpias, ou contornos daqueles ombros, daquele talhe, tão bem boleados, aqueles olhos negros, cujo brilho profundo era um pouco velado por pálpebras languidamente descaídas, aqueles seios redondos, que lhe arfavam sob a camisa como duas rolinhas arquejantes arrulando de amor em seu ninho. Tudo isso a todo momento se lhe estava pintando na imaginação com as mais sedutoras e vivivas cores escaldando-lhe o cérebro em noites de insônia, fendo pular-lhe o coração e ferver-lhe o sangue e frenéticos anelos de volúpia e de amor. Não pôde suportar a ausência por muito tempo e voltou a Campo Belo, decidido a envidar os últimos esforços, a tentar o último sacrifício para alcançar o objeto de seus ardentes desejos. Júpira desta vez acolheu Quirino com mais brandura e ouviu suas queixas sem se enfadar, ou porque já sabedora de quanto é doloroso de sabor que provém de um amor mal correspondido, se compadecesse do mancebo, ou porque quisesse punir Carlito com pena de talião correspondendo ou fingindo de ir ao amor de Quirino, talvez porque, no estado de angústia e perturbação em que se achava, gostasse que alguém lhe falasse e fizesse dispersão às ânsias de seu coração. Quirino criou alma nova e encheu-se de esperanças. Bem dizia eu, pensava consigo. Era uma criança arisca e medrosa e nada mais, mas isso não podia durar sempre. Já vai chegando a fala. Não tardará muito a cair-me nos braços. Jupira já não podia duvidar da deslealdade de Carlito. Todavia, ainda algumas dúvidas lhe pairavam por vezes no espírito. Era uma ligeira sombra de esperança, que a triste afagava em seu coração. Desejava convencer-se por seus próprios olhos. Queria uma prova bem positiva da aleivosia de Carlito. Se em seus amores era livre como a brisa do deserto, consideração nenhuma podia tolher nos violentos acessos de seu feroz ciúme. Como a onça efaimada rodela e espia o nédio e tem urveado, que descuidado vagueia por bosques e campinas, até lançar-lhe as garras, assim Jupira espiava com olhar cioso todos os passos de seu volúvel amante, acompanhava-o sem ser vista, conhecia-lhe o rasto, e em seu instinto selvático quase que o farejava. Carlito bem o pressentia, e por mais desvios que procurasse, por mais que tentasse ocultar seus passos, não podia escapar às vistas penetrantes, ao instinto adivinhador de sua ciosa amante. Esta espionagem o fatigava e aborrecia, dando lugar a queixas e arrufos cotidianos, e quando se achavam juntos, em vez de se afagarem e beijarem-se como outrora, não faziam senão brigarem, arranharem-se e morderem-se como dois gatos do mato. Esse constrangimento, em que o temível ciúme de Jupira colocava o rapaz, ainda mais lhe atiçava o desejo com a sua alva e meiga Rosália. Posto que sua afeição pela cabocla estivesse quase de todo extinta, não sei por que ela exercia sobre seu espírito um poderoso e terrível ascendente, e ele, ainda que com medo e repugnância mesmo, vinha sempre rojar-se aos pés dela. Disse-a que ela tinha o poder de fascinar como a cobra. Já havia 4 ou 5 que Carlito não fazia uma visita à casa de Genoveva e não via Rosália, com medo de Jupira, que o espreitava lá de sua janelinha, ou lhe seguia a pista sutil e sorrateira como a jaguatirica. Por fim não pôde mais ter-se, e rebelando-se resolutamente contra aquele aperreamento em que vivia, encaminhou-se franca e impavidamente para a casa de Rosália. Não faltava mais nada, e ele rosnando pelo caminho. Eu ter medo daquela caboclinha como se fosse minha mão ou minha senhora moça. Nada. quer tomar-me à sua conta. Está enganada. Nem tão bobo sou eu, que me deixe alinhavar como o cacique que ela matou. Não me méticos. Porventura ela é mulher para me proibir que eu esteja com a coitadinha da Rosália. Ao menos ela não anda de faca e nem tem dentes de onça para morder a gente. Hei de rê-la, quer Jupiraqueira, quer não. Se quiser ver, vejas, se não quiser, não me ande espiando. Fazendo estas reflexões, Carlito entra em casa de Rosália muito ancho e senhor de si. Jupiro viu. Sem mais demora, meteu no seio a sua faquinha prateada, e com os olhos em chama e batendo os dentes como o javardo em furor, saiu e correu para a casa de Genoveva. Era esta um pequeno rancho, cuja frente ficou unicamente de uma sala com uma porta e uma janelinha. Nesta, a sala sentados em um banco se achavam Carlito e Rosália, enquanto a mãe descuidada lavava roupa na fonte do quintal. Jupira chegou sutilmente e, sustendo a respiração para não ser pressentida, avizinhou-se à janela e olhou para dentro. Enlaçados em um delicioso abraço, os dos dois bivijavam-se em um beijo sem fim. E tal era o seu enlevo que não deram fé da chegada de Jupira. Esta mal deu com os olhos naquele interessante espetáculo, levou subitamente a mão ao coração, como se o sentisse atravessado por uma facada. Abafou um grito e ficou por um momento hirta, pálida e móvel. Depois levou a mão ao seio e apalpou a faca, mas hesitou e abanando a cabeça.
Bueno, ainda não.
E deitou a correr para cá às tarde. Lá foi dar desabafo à violência da dor e da raiva que a torturavam, e os matrosas planos de vingança lhe tumultuavam no espírito. Ter-lhe-ia sido fácil matá-los a ambos, mas isso não a satisfazia. Queria fazer Carlito sofrer muito e por muito tempo dores horrorosas do corpo e da alma. Insultá-lo, esbofeteá-lo, cuspir no rosto, antes que morresse, e depois apunhalar-se sobre o seu cadáver. Entregue a um turbilhão de ideias que se atropelavam em seu espírito indecisa, arquejante e louca, ora percorria a casa a passos precipitados. Ora se debruçava sobre o leito arrancando soluços convulsos e chorando lágrimas de sangue. Nesta terrível agitação a veio achar Quirino, que entrava pela porta adentro. Ao vê-la com as feições transtornadas, os olhos macerados e injetados de sangue, os seios ofegantes, o olhar torvo e desvairado, Quirino recuou de espanto. Exclamou ele. O que lhe terá acontecido que a vejo tão alterada? Ah, o senhor está aí, moço. Desculpe-me, se está incomodada, eu vou-me embora.
Incomodada?
Não, não estou. Estou com uma raiva, disse a cabocla encrespando os punhos e trincando os dentes.
Raiva de mim, meu Deus. Serabira não saiu ocultar nem disfarçar os tempestuosos transtornos de sua alma ardente, sentia mesmo necessidade de desabafar a sua cólera, e foi dizendo tudo sem rebuço nem preâmbulos.
Do senhor, não. Recou a cabocla. É de um atrevido, de um malvado, que me desfeiteou.
Quem foi esse atrevido?
Diga já, que liga castigá-lo neste instante. A cabocla fitou em Quirino um olhar firme e penetrante, como quem queria devassar-lhe o fundo da alma, e perguntou-lhe. O senhor me quer bem, mesmo como tantas vezes me tem dito. Não é possível querer-se mais bem do que eu lhe quero.
Pois é bem, é chegada a ocasião de mostrar, que é deveras que me quer bem.
Sem formosa Jupira. Quer dar-me se goça? O que quer que eu faça? Estou às suas ordens como o mais humilde de seus escravos. Diz que Quirino pondo-se de joelho aos pés da cabocla. Então está pronto a fazer o que eu mandar?
Eu pronto sempre.
Linda Jupira, não há impossível a que não me arroje por seu amor.
Boro, pois bem, escui, o senhor conhece o Carlito, não conhece?
Se o conheço.
Muito, desde criança.
Pois saiba que foi ele quem se atreveu a desfeitear-me.
Deveras, aquele fedelho, aquele biltrezinho.
Vou já puxar-lhe as orelhas e esfregá-lo a cachações. Arrancar-lhe o coração e beber-lhe o sangue é o que eu queria. Mas escuso, eu preciso dizer-lhe toda a verdade, eu queria muito bem aquele menino.
Queria-lhe bem.
Devera, Jupira. Por que razão não me falou isso há mais tempo? Quirino soltou um gemido abafado.
Como se nem eu mesmo sabia, replicou-lhe a moça.
Empreguei bem mal meu amor? Mas não se aflija, moço, se era grande o amor, maior é o ódio que hoje lhe tenho.
Tinha vontade de ver varado a facadas aquele maldito e pisá-lo debaixo dos pés. Ah, se eu pudesse virar-me em onça para estrafegá-lo entre meus dentes, estupa-lhe todo o sangue do coração. Mas o senhor quer o meu amor. Quer que eu seja para sempre sua. Ah, não me pergunte, para tê-la um só instante nos meus braços, eu daria mil vidas que tivesse. Não é preciso que perca a vida, basta tirá-la a outro. Quirino estremeceu e fez um gesto de horror. Espantava ao ver em tão terna idade aquela fria ferocidade e sede de vingança. Tem medo, moço? Ah, pensei que era homem. Medo eu? Fale, Jupira, o que quer que eu faça? Pois não me entende? Talvez não fale claro, disse o mancebo, ainda duvidando do que estava ouvindo. Jupira tirou tranquilamente a faca que tinha no seio e apresentou a Quirino. Carlito me refefeteou, me atraiçoou, e eu não tive nem sei se terei ânimo de o matar. Entretanto, quero que ele morra. Sou uma fraca mulher. O pulso do homem é mais firme e certeiro. Não pode morrer por minha mão? Vá ao menos à minha faca beber-lhe o sangue. Quirino olhava espantado para a cabocla sem saber que responder-lhe. Não tem ânimo. Disse ela resolutamente, então adeus. Moço, não me apareça mais aqui. Mas Júpira, disse o mancebo hesitando. Eu não sei. Matar uma criança é uma baridade. Faço nunca. É assim que me quer bem.
Se o senhor é um ano, então não falta nenhum mate. E ele há de morrer mesmo.
E eu nunca hei de ser sua.
Nunca, Jupira. Que palavra cruel, moça. Ah, não me ponha a perder. Eu perco o juízo? Vai ou não?
Jupira, eu juro que hei de ser sua, sua para sempre, moço. O hei de amá-lo tanto quanto eu a Carlito.
Jupira!
Eu perco a cabeça. Vá, vá, eu juro que hei de ser sua, vá. E tome este beijo em penhor diga de cumprir a minha palavra. Jupira enlaçou o braço com o colo do mancebo e imprimiu-lhe na boca seus lábios nacarado e ardentes. Aquele beijo alucinou-o. Exaltou até o delírio a sua paixão. Foi como um filtro sutil e fatal, que coou-lhe até o mais íntimo da alma, e nela vazou todo o ódio, ferocidade e sede de vingança de que a cabocla se achava possuída, acabando com toda a sua indecisão. Dá-me essa faca! Exclamou Quirino, e arrebatando a faca da mão de Jupira, saiu precipitadamente. Notas a editar Raipuena Onça, O Grande Gato Silvestre.